Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro de 2022. TSE cede às Forças Armadas e aprova o uso de biometria em teste de urnas. Ministério refaz cartilha sobre aborto e minimiza riscos de gravidez na adolescência. E doações de R$1 de bolsonaristas levam caos burocrático à campanha do presidente. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem uma proposta para reformular a análise de 64 das 640 urnas que passam pelo teste de integridade no dia da votação. A decisão do tribunal atendeu a um pedido das Forças Armadas. Esse grupo de até 10% das urnas que são auditadas vai ser acionado com a biometria de eleitores. Os militares argumentam que o uso desse dado pode reduzir o risco de fraudes. O pedido das Forças Armadas tinha sido negado pelo TSE na gestão do ministro Edson Fachin. Agora, o tribunal está sob o comando de Alexandre de Moraes, que tem feito movimentos de aproximação com os militares. Técnicos da Justiça Eleitoral temem que a mudança cause tumulto nos locais de votação. Eles também dizem que a medida não reforça a fiscalização e avaliam a decisão como política. Ao assumir o comando da corte, Moraes reabriu o diálogo com os militares em reuniões reservadas. Num encontro no fim do mês passado, o ministro havia prometido avaliar um projeto piloto para reformular o teste de integridade. Com a mudança, eleitores voluntários vão usar a biometria para acionar a urna durante o teste. Por causa disso, ele precisa ser feito dentro das sessões eleitorais. Na auditoria tradicional, a análise é realizada em locais controlados e indicados pelos tribunais eleitorais de cada estado. Os TREs vão indicar as sessões que podem servir para esse projeto piloto nos moldes propostos pelas Forças Armadas. A escolha vai ser feita até 10 dias antes das eleições. No ano passado, o TSE incluiu os militares na Comissão de Transparência das Eleições. Desde então, as Forças Armadas romperam um silêncio de 25 anos sobre as urnas e apresentaram uma série de dúvidas que têm sido usadas pelo presidente Jair Bolsonaro para levantar suspeitas falsas sobre o processo eleitoral. O Ministério da Saúde revisou uma cartilha da própria pasta que afirmava que todo aborto é crime, mas especialistas apontam que a nova versão do texto continua com problemas. Na primeira edição, de junho, o guia contrariava o Código Penal ao dizer que não existe aborto legal no país, mas sim aborto com excludente de ilicitude, ou seja, sem possibilidade de punição. O trecho provocou críticas de entidades ligadas à saúde e aos direitos das mulheres. A versão mais recente do documento mantém informações distorcidas e recomenda que o aborto não seja realizado depois da 22ª semana de gestação ou quando o feto pesar mais de 500 gramas. O aborto é autorizado no Brasil em 3 situações: em casos de gravidez após estupro, risco à vida da mulher e anencefalia do feto. O Código Penal não estabelece limites de tempo de gestação ou peso do feto para o procedimento. O Ministério também incluiu um trecho que minimiza o risco da gravidez precoce. O texto sugere que outros fatores, além da idade da criança ou adolescente grave, sejam levados em conta antes do aborto, dizendo que a gestação em jovens não representa necessariamente um risco de vida. O documento foi publicado na última sexta no site da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e não teve nenhuma divulgação pelo Ministério. E um movimento de bolsonaristas para doar R$1 ou valores parecidos para a campanha do presidente tem gerado dificuldades burocráticas para a chapa de Jair Bolsonaro. A ideia dos apoiadores do presidente é a de que todos que votam em Bolsonaro doem valores baixos para a campanha, que é obrigada a emitir recibos eleitorais numerados. Com isso, eles se protegeriam contra supostas fraudes nas urnas eletrônicas. O presidente tem insistido em ataques infundados ao sistema eleitoral. O advogado da campanha de Bolsonaro, Tarcísio Vieira Neto, estima que já foram feitas cerca de 300 mil doações desse tipo, com valor médio de R$ 2. Os extratos de doação de campanha têm que ser feitos individualmente e envolvem um trabalho detalhado de contabilidade, o que significa que, na prática, o custo da campanha para processar cada doação é maior que R$ 2. De acordo com Vieira, o volume de contribuições também dificulta o cumprimento do prazo legal de 72 horas para prestação de contas. A solução deve ser o desenvolvimento de um programa que dê conta do grande volume de pequenas doações. O advogado diz que não seria de bom tom desestimular o movimento e que o dinheiro ainda pode ajudar a campanha financeiramente caso uma solução contábil seja encontrada. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro e Jéssica Mais, e a edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!